Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados lamentam a morte de Eduardo Campos em acidente aéreo.
E presidente convoca a sessão solene para homenagear o político.
O candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, morreu nesta quarta-feira em um acidente aéreo em Santos, no litoral sul de São Paulo.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, lamentou a morte precoce do ex-governador de Pernambuco e convocou a realização de uma sessão solene na próxima semana para homenagear Eduardo Campos.
Saiba mais na reportagem de Delene Macedo.
A morte nesta quarta-feira do ex-governador de Pernambuco e candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, após o jato em que estava cair em Santos, no litoral de São Paulo, provocou um clima de consternação entre os parlamentares. Emocionado, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, ressaltou que a tragédia atinge principalmente o povo nordestino.
Todos nós aqui chocados, sobretudo nós do Nordeste brasileiro, que conhecemos tão de perto, né, Eduardo Campos, suas qualidades, uma liderança excelente, por vista nacional hoje, com muito entusiasmo, com muito espírito público, muito idealismo, né, e de repente uma morte brutal como essa, no seu melhor momento da sua vida pública, terrível. Aqui no Nordeste, mais do que acredito, no país inteiro, porque é aqui que ele fez toda a sua história, mudou Pernambuco. Pernambuco é hoje outro estado pelo governo Eduardo Campos. Então aqui dá uma consternação geral, um sofrimento de todos nós, uma tristeza imensa, e pedir a Deus que dê forças aí, as possíveis, né, os familiares, os amigos.
Para Henrique Alves, ainda é cedo para avaliar qualquer impacto da tragédia nas eleições.
Ninguém está ainda com a coisa no coração, ainda no sentimento, na dor, para depois chegar à cabeça aí para analisar a questão política eleitoral. Não dá para fazer essa análise aqui próximo a ele, perto de Pernambuco, da vida de Eduardo Campos, da sua história. Nós aqui não temos condições de fazer essa análise.
Em nota, Henrique Alves lembrou que foi colega de Campos que cumpriu 3 mandatos na Câmara. Alves era próximo ao colega que, segundo ele, foi um homem público digno que honrou o estado de Pernambuco, o Nordeste e o Brasil. O presidente Henrique Alves convocou para a próxima terça-feira sessão solene em homenagem a Eduardo Campos. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
A repórter Idelene Macedo também repercutiu entre os parlamentares a notícia do acidente que matou Eduardo Campos. Eles lamentaram profundamente o falecimento do político, que era casado e pai de 5 filhos.
O deputado mineiro Júlio Delgado, que é do mesmo partido de Campos, recebeu a notícia quando participava de uma reunião do Conselho de Ética, que acabou encerrada após a notícia. Ele disse que, mais que um líder, perdeu um irmão. Delgado estava muito abalado ao confirmar aos jornalistas que o amigo estava a bordo.
Parece que o Eduardo Campos estava no voo, sim, que acabou de cair lá em Santos.
Para tudo, a gente tem que parar tudo.
A sobrevivência vai ser só os moradores locais, eu não sei de nada ainda preciso.
Segundo o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, que tomava o depoimento de uma testemunha no Conselho de Ética, a notícia surpreendeu a todos.
Todos nós recebemos essa informação com choque e com perplexidade, né? Isso, de certa forma, abalou até um pouco o emocional dos parlamentares, da equipe técnica que estava aqui.
César Colnag, do PSDB do Espírito Santo, avaliou que a morte de Campos terá forte influência nas eleições.
Muda e muda muito, vamos esperar aí as próximas horas para a gente ver, para a gente sentir o que vai acontecer, mas eu acho que perde a família, eu quero aqui me solidarizar à família, mas perde a nação brasileira de um grande líder, de um grande político, que com certeza já estava dando uma grande contribuição nesse momento do debate brasileiro.
O deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, lembrou a vocação política de Eduardo Campos.
Eduardo, eu tive uma relação muito boa com ele, foi ministro, né, da Ciência e Tecnologia, foi deputado, era uma liderança nata.
Líder do PPS, Rubens Bueno, também destacou a trajetória do político.
Eduardo Campos, consagrado na política, na sua vida pública, sempre ajudou da melhor forma possível, com o interesse nacional, o interesse público, e construindo uma trajetória diferente. Daí o seu nome vir, e este nome vindo, começava agora essa trajetória. Imagina o debate de rádio e televisão, que, né, poderia enriquecer muito, não só o debate, mas sobretudo projetos consistentes para o país.
O deputado José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, destacou a triste coincidência entre as datas das mortes de Eduardo Campos e a de seu avô, o ex-governador pernambucano Miguel Arraes, que também morreu no dia 13 de agosto.
Em 2005, morria nesta data o avô do Eduardo Campos. Eu acho que foi um grande político também e que desapareceu em 2005 e hoje desaparece esse político jovem, idealista, ex-governador de Pernambuco, ele foi deputado federal, exerceu vários mandatos, exerceu vários cargos também, e nós ficamos realmente estarrecidos com a peça que nos pega, a natureza nos pega.
Em nota, a presidente Dilma Rousseff lamentou a tragédia e diz que perdeu um grande companheiro. Ela decretou luto oficial de 3 dias em homenagem à memória de Eduardo Campos e suspendeu sua campanha eleitoral neste período. Eduardo Campos, que completou 49 anos no último domingo, era o candidato do PSB à presidência da República. Ele começou sua carreira política em 1986, na campanha que elegeu o avô Miguel Arraes como governador de Pernambuco. Em 1990, entrou oficialmente na vida política ao ingressar no Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e foi eleito deputado estadual. Aos 29 anos, foi eleito para a Câmara dos Deputados. Licenciou-se para integrar o governo de Miguel Arraes. Em 1998, foi eleito pela segunda vez deputado federal com a maior votação de Pernambuco. Em 2003, assumiu pela terceira vez uma vaga na Câmara dos Deputados. Foi ministro da Ciência e Tecnologia em 2004 e, no ano seguinte, assumiu a presidência nacional do PSB. Eduardo Campos foi eleito governador de Pernambuco em 2005 e reeleito em 2010 com mais de 60% dos votos válidos. Em abril deste ano, renunciou ao governo de Pernambuco para se dedicar à campanha presidencial pela coligação Unidos pelo Brasil, que tem Marina Silva como candidata à vice-presidência. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Antes da reunião do Conselho de Ética ser encerrada por causa da morte de Eduardo Campos, os deputados ouviram a ex-contadora de Alberto Youssef, Meire Poza, sobre a relação do deputado Luiz Argolo, do SD baiano, com o doleiro.
A repórter Silvia Munhato acompanhou a sessão e traz mais informações.
A ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, Meire Poza, disse nessa quarta-feira ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que o deputado Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia, recebeu dinheiro do doleiro. O deputado é investigado pelo seu relacionamento com Youssef, que foi preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Meire, que já havia feito acusações pela revista Veja desta semana, disse que só falaria sobre Argolo e que em outra ocasião trataria de outros nomes. A contadora explicou ao deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, que é relator do caso, como Youssef atuava.
O Alberto, ele era um banco. Eu não teria uma relação das pessoas para quem ele emprestava
ele
dinheiro.
Ele só emprestava, ele doava, ele pagava.
Ele pagava contas, ele dava dinheiro, ele dava presentes, ele emprestava.
Que tipo de conta ele pagava?
Deputado, ele pagava diversas contas. Por exemplo, eu fazia TEDs, eu fazia pagamentos que eu não tenho conhecimento do que se tratava. Então, às vezes, vinha algum pagamento onde ele falava só para eu pagar.
Meire diz que seu escritório prestou serviços para Youssef por 4 anos. Segundo ela, a GFD, uma holding de Youssef, emitia notas para empresas sem que serviços fossem prestados. Sob intermédio do deputado Luiz Argolo, teriam sido repassados mais de R$1 milhão para 2 empresas do Ceará. O advogado de Argolo, Aloysio Lundgren, perguntou a Meire se ela tinha visto dinheiro vivo sendo entregue ao deputado. Ela respondeu que não, mas que entregou o dinheiro a Youssef para ser repassado a Argolo. O advogado ressaltou que o deputado vendeu um terreno a Youssef, o que foi confirmado por Meire. Ao final do depoimento, Meire afirmou que os negócios de Argolo com Youssef eram ilícitos, mas Aloysio Lundgren rebateu.
Para mim, da defesa, o depoimento hoje foi bastante consistente. É claro que tem alguns pontos que a própria testemunha não tem conhecimento total. Mesmo para dizer, eu vi aqui, mesmo para dizer que as relações do deputado com o senhor Youssef seriam ilícitas, eu vi uma certa hesitação inicial da própria testemunha. Então, eu vou reafirmar, as relações eram lícitas e esses dados que a testemunha não tem conhecimento, no interrogatório do deputado eu vou esclarecer todos os pontos. Por isso que eu arrolei a doutora Meira agora como minha testemunha de defesa, mas ao final da instrução, quando se souber efetivamente.
Meriposa também afirmou que Alberto Youssef diz ter um bom acesso a prefeituras do PT. No entanto, ela contestou o trecho da reportagem da revista Veja, segundo a qual ela saberia de algum esquema irregular com o partido. A reunião foi encerrada antes do depoimento de uma testemunha de defesa de Argolo, em virtude da morte do candidato à presidência da República, pelo PSB, Eduardo Campos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Silvia Minhato.
Segurança Pública.
A Câmara debate proposta que aumenta o tempo de internação para menor que cometer infração grave, como tráfico ou homicídio. Autor da iniciativa, Hugo Leal, do PROS Fluminense, argumentou que o maior rigor na punição pode frear o crescimento da criminalidade entre os jovens.
Hoje, um jovem, né, um infrator que tenha cometido um crime, às vezes, arbitrário, hediondo, às vezes, não só um assalto, mas às vezes um homicídio, ou um latrocínio, que é o homicídio seguido, roubo seguido de homicídio. Ele, se tiver 17 anos, ele vai ficar no máximo até 21 anos internado. E obrigatoriamente ou compulsoriamente ele tem que ser retirado, tem que ser devolvido para a sociedade, né? Colocado em liberdade. Neste caso, nós propusemos a ampliação deste tempo de internação não só em 21 anos, mas até 26 anos, cabendo ao juiz estabelecer esse processo.
Hugo Leal acrescentou ainda que o projeto obriga a realização de atividades pedagógicas e de formação técnico-profissional durante o período de internação. Com isso, segundo o deputado, o interno vai ter mais chances de voltar à sociedade ressocializado. Saúde.
A redução da carga tributária sobre alguns medicamentos publicada em decreto no mês de julho foi citada por Francisco Chagas, do PT de São Paulo, como uma medida que vai beneficiar não só os empresários do setor, mas também a população brasileira.
Nós precisamos estimular setores que são estratégicos e a relação tributária, a eliminação de carga tributária beneficia muito esse setor, mas especialmente beneficia aquele que precisa utilizar. Então, veja só, desses medicamentos que foram retirados, o ganho para o cidadão, para o consumidor, é da ordem de 12% na hora da compra. Então, isso significa um ganho objetivo e direto para a população. E é esse caminho que nós temos que trilhar.
Francisco Chagas acrescentou ainda que o governo de São Paulo adotou medidas semelhantes, reduzindo a carga tributária de 8 substâncias usadas na fabricação de medicamentos. A proposição altera a base de cálculo do ICMS desses remédios, que cai de 18% para 7%.
Educação.
Está em debate na Casa projeto que obriga as escolas públicas a instalarem placas informando o índice de desenvolvimento da educação básica obtida pela instituição. Félix Mendonça Júnior, do PDT baiano, acredita que a proposta vai servir de parâmetro à sociedade para medir a qualidade de cada escola.
O pai do aluno, o aluno, vai olhar para aquela placa e dizer em que colégio estou estudando, o que precisa melhorar no meu colégio. Olha, eu estou estudando um colégio que está com um índice muito ruim. Vamos aqui movimentar a nossa comunidade, vamos movimentar a nossa população para melhorarmos esse colégio. Ora, eu estou estudando um colégio bom, acima da média. Que bom, ótimo, vamos nos esforçar mais ainda. Porque a educação no país é fundamental. E nós não podemos nunca nos desviarmos da educação.
Além disso, Félix Mendonça Júnior informou que o texto também obriga a divulgar a média do IDEB, do município e do estado em que a escola está localizada. Para o deputado, o projeto vai incentivar os alunos a buscarem qualificar a nota da escola.
A Comissão de Educação aprovou a proposta que susta a cobrança de matrículas e mensalidades em cursos de pós-graduação lato sensu, oferecidos por instituições públicas, revogando portaria da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que autoriza a prática.
Pela portaria, a gratuidade no ensino superior só se restringe a cursos stricto sensu, como mestrado e doutorado. Os de especialização não são contemplados pela regra. No entanto, o relator da matéria, Valdenor Pereira, do PT da Bahia, lembra que a cobrança de taxas em universidades federais é inconstitucional.
A Constituição Federal, no seu artigo 206, inciso 4, ela proíbe que instituições públicas cobrem mensalidades em cursos de graduação e de pós-graduação.
Valdenor Pereira comemorou por ter participado da aprovação do projeto na Comissão de Educação.
Eu me sinto muito orgulhoso e honrado de ter sido o relator que deu parecer para sustar a aplicação dessa portaria da CAPES e também um parecer do Conselho Nacional da Educação que permitia a cobrança de mensalidades em curso de pós-graduação.
turismo. A Bahia é o estado do Nordeste que mais recebe visitantes estrangeiros, segundo dados do Ministério do Turismo. Para manter a posição, José Rocha, do PR, informou que os governos estadual e federal vão investir ainda mais no setor para as próximas temporadas.
O governo do estado, juntamente com o governo federal, fizeram um aporte de recursos de 190 milhões de reais que foram financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para serem investidos na Bahia de Todos os Santos. Isso dando um aporte aí de recursos para atender a mais de 18 municípios com urbanização, recuperação de museus, construção de piers. Então nós vamos ter esse investimento na Bahia de Todos os Santos, que vai torná-la muito mais preparada para receber aí os turistas, não só do nosso país, mas turistas do mundo inteiro.
Só no período da Copa do Mundo, a Bahia recebeu cerca de 700 mil turistas. José Rocha acredita que os novos investimentos vão atrair ainda mais visitantes para o estado, fazendo com que a Bahia, segundo ele, busque a primeira posição no ranking de turismo, não só da região Nordeste, mas de todo o Brasil.
Comentar e debater os seus temas favoritos são algumas das vantagens do aplicativo Câmara Notícias. Disponível para tablets e smartphones com sistemas iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry. Acesse a loja de aplicativos do respectivo sistema e procure pelo programa. Pelo Câmara Notícias, você acompanha todas as reportagens e programas da TV, rádio e em tempo real a agência Câmara. É grátis. Votação.
Por falta de acordo durante a semana de esforço concentrado, o plenário não conseguiu votar o projeto de decreto legislativo que revoga a Política Nacional de Participação Social.
Autor do projeto que suspende o decreto presencial que regulamenta os conselhos populares, Mendonça Filho do DEM, de Pernambuco, afirma que é a favor da participação popular, mas para ele a medida interfere nas prerrogativas do Congresso Nacional.
Nós não temos nada contra ouvir a sociedade, muito pelo contrário. Eu acho que a Câmara deve estimular via plebiscito, via referendos e via outros mecanismos a participação popular. Mas esses mecanismos, eles precisam necessariamente de aprovação do Parlamento para que tenha a legitimidade do Congresso Nacional para respaldar, como casa de representação do povo, uma posição de interação com a própria sociedade brasileira.
Mendonça Filho esclareceu que a criação de conselhos populares deve ser feita por meio de projeto de lei e não por meio de decreto presidencial.
Agricultura.
A ausência de políticas agrárias voltadas para os pequenos produtores levou ao fortalecimento de multinacionais que produzem sementes. A opinião é de Padre João do PT de Minas Gerais, que defende a adoção de uma política apropriada que proteja os agricultores.
O deputado é autor de um projeto de lei que cria a Política Nacional de Sementes.
Todas as sementes, todo o mercado de sementes do mundo está concentrado em apenas seis empresas. Então, as mesmas empresas que controlam o mercado de semente no Brasil são as mesmas que controlam esse mercado na Alemanha, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. E isto tirou o poder dos agricultores familiares. Hoje, desde o pequeno agricultor do agronegócio, estão como que refém na mão das mesmas empresas. Ter uma política nacional de sementes, tem iniciativa nossa, um projeto de lei que cria a política nacional de sementes, que é ter os bancos comunitários de sementes, os próprios agricultores produzirem as suas sementes com a assistência técnica.
Ao citar um exemplo, Padre João afirmou que hoje, para comprar um pacotinho de sementes, o produtor precisa vender 10 sacas de milho de 60 quilos. Ele acredita que a política em debate vai acabar com o domínio de poucas empresas, incentivando os pequenos agricultores a produzirem sua própria semente.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou Tércia Guimarães, boa noite para você.
E eu sou o Paulo Otarã. Nós, da Voz do Brasil, voltamos amanhã. Boa noite.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.